Além dos Fatos.
O ex-técnico da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, foi recebido com fortes protestos no aeroporto internacional de Incheon ao voltar ao país depois da eliminação da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo. Dias antes, o treinador, né, da Coreia do Sul havia recebido ameaças de morte. E diante da repercussão do caso, a polícia sul-coreana reforçou o esquema de segurança para sua chegada. A indignação da população foi tamanha que alguns bares e restaurantes espalhados pelo país colocaram cartazes proibindo a entrada do treinador. A emissora pública KBS chegou a borrar o rosto do treinador em imagens exibidas na televisão, enquanto torcedores organizaram uma petição pedindo que ele deixe o futebol sul-coreano definitivamente. Essas informações são do site Menu GE.
Que coisa, hein? Pois é. Ouvir um não, pastor Gilmar Batistotti, receber uma crítica, enfrentar uma derrota, né? Ou ver um plano não sair como esperado, faz parte da vida, não faz? No entanto, para muitas pessoas, situações como essas têm se tornado cada vez mais difíceis de enfrentar. Bom, se tratando de competições internacionais, como Copa do Mundo, já houve casos até mais extremos, né? Em que jogador que errou, voltou para casa e foi eliminado, né? Não muito longe de nós, em outras Copas. Você lembra desse fato, né? Pois é, acontecimentos assim, nesse tom, Larissa Oliveira. Ele está conosco chocado agora, ele, né?
Pois é, velho.
Estou em choque aqui com esse caso.
Ele está tentando lembrar.
Não, tô
não, você não lembra desse caso? Não sabia.
A gente comenta. Esse aqui fiquei, como diz um colega meu, fiquei impressionante.
Lamentável. Estamos acostumados com ele por internet, né? Pelo Teams aqui. E hoje ele está presencialmente no Além dos Fatos. Então corre para cá, youtube.com/NovoTempoRádio. Nosso estrategista comportamental, Fernando Rochael.
Olá, que tal? Que alegria estar aqui agora presencialmente. Carne e osso. Um bocadinho de gordura.
A propósito, a gente precisa dele, né? Para analisar situações como essa aqui. Foi noticiada aí, né, Larissa?
Exatamente,
velho. Estrategista comportamental, pra gente entender um pouquinho o que leva o indivíduo, né, ou os indivíduos, no caso.
Olha, eu tô há 32 anos estudando comportamento humano, mas cada dia mais me assusto com algumas coisas. É impressionante essa situação.
Verdade. Pastor Gilmar Batistotti, pensativo.
Estamos aqui refletindo em como nós estamos emocionalmente cada vez mais instáveis.
Instáveis.
É quando a palavra fala que o amor de muitos esfriará. É sobre isso, né?
Exatamente. E hoje de manhã eu gravei uma videoaula por um estudo nosso novo. E eram sobre os sinais do fim. E talvez o sinal que mais me impressiona é esse. Porque quando você faz uma comparação com o julgamento que vem na sequência no capítulo 25, o que vai julgar, o que vai ser a diferença de quem vai ser salvo, é exatamente o contrário disso.
É o amor que não esfriou, né?
É, exatamente. Aquele que, né, quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? E eles perguntam, né? Quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram cada um desses pequeninos. Então, aqueles que realmente são seguidores do Senhor vão estar na contramão. Sabe, ontem a gente fez um programa aqui sobre a violência contra a mulher, né? Uhum. E é interessante como às vezes a gente tem profundas reflexões e a gente tem dificuldade de entender que nós temos uma responsabilidade, ela é social também, de criarmos um ambiente que seja um ambiente celestial, dentro da proporção, dentro daquilo que a gente consegue, né? Então, é um desafio.
Verdade. Só para lembrar aqui, lembrava do país, mas não...
Eu lembrei do país.
Não disse o país porque eu não lembrava do jogador. Sim, né? Foi o Andrés Escobar, da Colômbia.
Exatamente.
Né? Marcou contra, em 1994, num jogo contra os Estados Unidos. Né?
Copa de
e aí quando chegou no país foi...
Estacionamento, né?
Na volta ele fez um gol contra e...
Capturado e
morto. Verdade.
Foi chocante para a época.
Cúmulo da intolerância.
Contando agora é chocante, né?
Mas, exatamente.
Exatamente.
Foi.
Sempre chocou será, mundo, né? Lembrar isso é um negócio... Chocou. Um indivíduo perder a vida por um erro profissional, né? Esse é um erro profissional, né? O trabalho, né? É o trabalho do indivíduo. E qualquer um é...
Exatamente.
Suscetível a errar.
Exato. Né? Principalmente num jogo, né? De possibilidades para ambos os lados.
É, exatamente.
Aqui no YouTube eu pergunto para os nossos ouvintes se eles ficam alterados quando as coisas não saem do jeito que eles queriam. 72% foram bem sinceros e falaram que sim. Me altero aqui quando as coisas não saem do meu jeito. E 28% disseram que não. A Efigênia falou, olha, eu fico triste e chateada comigo mesma. E a Josiane mandou um oi aqui pro Fernando Rochael falando... Olha só, é o senhor das castanhas.
Josiane, eu não ia falar nada.
E carrega esse peso.
Eu não ia falar nada, mas como ele não me frustrou.
Não ia falar nada porque já está tudo resolvido.
Como ele não causou frustração, mas eu causei um problema para ele. Não, causei um problema. Alcunha. Você teve que ir lá. Comprar.
Não, foi uma alegria inenarrável.
Levar essa.
Não, imagina que ele...
Levar essa marca. Até, né?
Se ele não tivesse trazido, caberia bem pro programa. Como é que eu ia administrar essa frustração?
É. Não é.
Rocha, na próxima não traga, que a gente vai ter um experimento ao vivo.
Exato. Lembremos desse tema.
Que ninguém se irrite nesse altero.
Que ninguém se irrite.
É. E que não tenha ele que voltar do aeroporto
para buscar. Como um bom cristão.
Não vou arriscar, não. Depois, ainda bem que eu trouxe. Olhando esse tema hoje aqui.
Mas, como um bom cristão, ia ter que retribuir com o bem.
Ele está
ia ter que ir ali, lógico. Ele tem que ir ali comprar e dizer assim. Já que você não trouxe da terra da castanha, eu te dou.
Ai, caramba, não devia ter trazido.
É uma experiência, um experimento.
Fernanda, eu gosto de começar o programa explicando o que é um estrategista comportamental. Porque todo dia tem gente nova aqui no Além dos Fatos. E estratégia comportamental não é algo que... Não é algo tão comum de se ouvir, Rocha. Eu queria que você falasse o que é um estrategista comportamental.
Então, o meu trabalho, eu auxilio os meus clientes a se tornarem mais fortes emocionalmente, a trabalhar em a reconstrução das suas identidades, para que eles consigam se tornar as pessoas que eles querem se tornar, para alcançar resultados que eles querem alcançar. Então, tem pessoas ansiosas, angustiadas, que estão buscando recursos, muitas vezes, em processos que não estão conseguindo. Então, eu ajudo elas a encontrarem estratégias para sair dessas realidades. Então, é isso. Então, meu trabalho acaba não sendo aquele caminho normal da terapia convencional. Eu trabalho a estratégia para que você consiga se fortalecer e mudar as suas realidades a partir da pessoa que você começa a ser nesse contexto.
E temos que valorizar, porque não é simples, não. Né?
Não, é complexo, né? Eu atendo de maneira online, ao vivo, e se você quiser conhecer realmente meu trabalho melhor... E ser atendido por mim, eu atendo pessoas do mundo todo, graças à Rádio Novo Tempo e à TV Novo Tempo, pessoas do mundo todo, de verdade, já atendi gente em todos os lugares do mundo e no Brasil, como eu atendo online, ao vivo, eu atendo, posso auxiliar você também com o meu trabalho, entra lá no @FernandoRochael, você vai conhecer melhor o meu trabalho, vai ser muito legal poder te explicar de perto, entender também como é que eu posso auxiliar você com a minha atividade.
E aí, de tanto ouvir o Fernando Rochael, eu quero dizer aqui sobre a enquete que Larissa lançou, que é o seguinte, né? Esse alterar aqui é qualquer coisa que mude, né, Fernando? Por exemplo, eu não briguei com ninguém, ninguém me viu bravo, nem irritado, nem de careta, mas o meu... Né? O meu sangue, né, sei lá, acelerou.
Minha pressão aumentou.
A pressão aumentou, alguma coisa aconteceu e alterou.
Exatamente.
Né? Internamente, né? Às vezes você nem exterioriza, né?
Sim.
Mas estou irritado porque, não vou demonstrar com ninguém, mas estou irritado porque não deu certo.
Dá dor no estômago, aumenta a pressão.
Acidez ali, né? Enfim, alterou.
E parece que hoje as pessoas, e eu me incluo nessa, têm uma certa dificuldade em receber não, em algo sair diferente daquilo que foi planejado, lidar com crítica, né? O Veri veio e apontou, olha só, Larissa, eu acho que a gente podia mexer aqui, aqui, assim, no seu roteiro, e eu já fico irritada. Como que você está vendo erro no meu roteiro, Veri?
Como assim, né?
Será que a gente está se tornando mais frágeis emocionalmente?
Sério, Veri?
Ele nem fez isso, ele não. Não. Doido de fazer esse tipo de coisa.
Eu sou louco por acaso, não.
Ele ficou até quieto ali.
Ela...
Eu sei, eu fiz
ela manda bem. Fazer.
Eu fiz uma vez, e aí...
Não superei ainda, não superei.
Marcamos uma reunião.
Marcamos uma reunião.
É. Eu ainda não consertei meu dente.
Eu já marquei, eu acho. Eu já marquei, não marquei? No início? Faz tempo, quando a gente começou. Ah, Larissa, queria dar algumas sugestões.
Acho que sim, é verdade. Quando o pastor entrou, foi mesmo.
Mas ela foi tranquila. Tranquila.
Por fora.
Mas ela é sossegada.
Eu chegando em casa, Davi, eu não sei o que aquele pastor me falou.
Chegando no travesseiro assim.
Muitos pensamentos distorcidos.
É, é verdade. É, batendo no travesseiro. Eu acho assim, é engraçado, Larissa, assim, como eu parto de um lugar, de um olhar sobre o amor e o medo, né? E pensar nessa lógica do que o amor é o estado de vida, que é o estado de Deus. E quando a gente não se percebe no amor, a gente se percebe no medo. E numa perspectiva tribal, se eu for jogado para fora da tribo, eu morro. Fora da tribo, o tribo inimigo me mata. Se eu for jogado para fora da tribo, se eu adoecer sozinho, eu morro. Um animal pode me caçar. Então, eu não quero ser jogado para fora da tribo. Então, se eu sou dizendo, você não é legal, você vai ser jogado para fora da tribo. Se você é criticado, pode ser que você seja jogado para fora da tribo. Então, uma crítica a você pode representar de maneira inconsciente quase uma sensação de morte. Se você não se sente segura, protegida, garantida de vida na tribo. Então, muitas vezes, a gente lá atrás não se sentiu garantido de vida na tribo. Nossa, lá na tribo, os pais ali, né?
Uhum. E um ambiente familiar.
Um ambiente familiar e esse...
Uma rejeição.
Uma rejeição. Comum. Ou até assim, ó, quer ver uma maneira de não ser garantido de vida? Meu filho quer esse brinquedo. Como eu não quero desgastar minha vida com ele, escutando o choro dele, escutando reclamação dele, eu deixo ele fazer. Mas isso, eu não protejo ele.
Eu não ensinei ele a ter esse processo de...
É, e aí eu não protegi ele também.
Uhum.
Eu não protegi
porque
ele.
Porque ensiná-lo a esse processo de frustração é uma forma de...
É uma forma de proteção.
No futuro, quando ele...
Eu não tive desgaste com você, se vira. Então, ele não está protegido de vida. Quando ele chega na frente e a pessoa diz não para ele, como não?
Filhos únicos passam muito por isso, eu acredito.
Sim.
Filhos únicos, filhos da velhice...
Que é a síndrome do reizinho, né? Que o cara quer mandar em todo mundo. Uhum. Só que no final, ele mandava para entregar vida para o pai. Então, ele deixava o menino fazer para ele não gastar a vida dele com ele. Uhum. Entende? Então, nesse lugar, o menino não era amado.
Eu estou falando para você que talvez seja filho único, né?
Não, mas
ou
tem
filho
muito...
da velhice. Eu não estou dizendo que toda
filha de velhice
vai ser assim, não, né? Mas a possibilidade que isso aconteça...
No final, quando eu falo assim, o amor de muitos esfriará, então é essa percepção de seguro de vida, de garantido de vida. Então, quando é que eu amo? Quando é que eu entrego? Quando eu me sinto seguro, não vai faltar para mim. Eu estou seguro de vida, então posso doar, entende? Então, nesse sentido aqui, eu não sei se
mas é interessante,
ficou claro.
Essa reflexão.
Mas pensar assim, se você disser não para mim, você vai me ameaçar. Entende? Não pode dizer não para mim. É quase, o corpo, ele se irrita, é quase como uma ameaça de morte, esse lugar desse não. Uhum. Então, por isso que é inconsciente, é um negócio impulsivo e animal, animalesco, é um negócio... percebe? Não é um negócio racional. Você disse não para mim, deixa eu pensar aqui, e por isso agora eu vou te matar. Não, é meu corpo que reage, e quando você menos veio, você já fez aquele negócio. Então, é uma coisa meio corporal, sabe? Então, essa...
Porque esse não, ele deveria, né, ser interpretado como uma proteção que você está recebendo. Né? Aquilo que você falou. O não que é dito agora... É um bem que ele vai gerar amanhã. Quando a gente analisa os mandamentos, vamos, né, fazer uma análise bíblica aqui, nós temos uma sucessão de nãos. E a gente acha que esses nãos é Deus nos tirando a liberdade de ser quem a gente é. Em realidade, essa lista de nãos são proteções que Deus está me dando, e a gente tem dificuldade de entender isso também. Mas a gente tem essa coisa de, não, Deus está me tirando liberdade, Deus não está fazendo aquilo que eu realmente desejo.
Existe não, por exemplo, que o pai dá porque ele está preocupado. Uhum. Eu estou dando não para você porque eu não... Por exemplo, é seguro ele balançar naquele balanço. Mas quando eu vejo meu filho balançando ali, ai meu Deus, me dá angústia no meu coração. Mas não tem nada demais, está ali, é protegido. Não, mas fica angustiado. Não, 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 não. Então, esse não é pelo filho, é por ele.
Uhum.
Entende? Não, você não vai com a excursão com seus colegas de escola, mas é seguro, tem monitores, está todo mundo olhando. Não, 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 eu fico com saudade dele, não vou aguentar. Não, 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 não. Esse não tira vida, porque não é pelo filho, é por ele.
Não é uma super proteção.
É uma super proteção, mas não é porque o filho precisa
exatamente
daquela proteção. Ele, o pai precisa. Então,
exatamente,
o pai está sugando vida.
Uhum. Sim, sim.
Então, isso enfraquece o filho.
O filho e aí, não o pai vivendo a própria precisaria vida fazer uma análise comportamental.
Precisa passar um processo de fortalecimento para que ele saia da carência e ele não precisa ser amado pelo filho. Então,
exatamente,
o filho precioso de quem ele tira a vida.
É isso aí.
Então, esse tipo de não enfraquece.
Eu conheço muitas histórias, você está falando muitas histórias assim dessa super proteção que na realidade não tem a
como
ver
diz com Erasmo Carlos, proteção desprotege.
Exatamente.
Né? Sim, totalmente.
E amor demais faz arrepender, a letra dele fala, né? Então, mas não é amor demais, é carência exacerbada que é chamada de amor. Assim como o anjo das trevas se fazia de anjo de luz, uhum, o medo se faz de amor. Então, a carência, ele parece amor. Então, esses pais que dizem não pro filho por ele. Ou então, o pai que não consegue dizer não pelo filho, do tipo, vai dormir, menino. Ah, não, pai, eu quero ficar acordado. Aí, para não ter desgaste, para não vir o choro, deixa o menino dormir até tarde. No outro dia, ele não consegue ir pra escola. No outro dia, ele tá com sono. Aí, eu não quero ir pra escola. Aí, não deixa o menino ir pra escola. Tá ensinando um tanto de lixo pro moleque.
Uhum.
Então, ele não tem domínio próprio, não tem controle. E aí, chega lá na frente, a sociedade não vai aguentar. Então, a sociedade não está querendo ser amada por aquele garoto.
Sim.
Ou por aquele adulto que se virou, né?
Sim.
Não está querendo ser, não estou precisando ser amado, então não.
Uhum. Aí aquele adulto que continua sendo...
O menininho lá atrás.
Da criança.
A meninita continua dentro dele.
Exatamente.
Então, aquele menininho que não foi amado, que pareceu ser amado, porque o pai só dizia sim, ou dizia não em momentos que ele precisava de um sim.
Uhum.
Então, esse menininho não amado está frágil. Então, essa fragilidade emocional... É essa fragilidade de não amor de um menininho. É um adulto tendo um menininho emocional dentro dele, e esse menininho emocional tá aqui porque ele não foi amado.
E Rocha, e a gente...
Então ele é frágil emocional a partir desse lugar, entende?
Sim.
E a gente, socialmente, a gente vive isso de forma muito intensa. Eu acredito hoje muito mais do que há alguns anos.
Muito mais. Nós temos muitos pais carentes. Por exemplo, olha que é uma coisa simples. Em igreja, vai fazer fila de comida de igreja. Quem ia à frente antigamente? Os idosos.
Uhum.
Quem vai à frente hoje? Os meninos. Quem comia primeiro na casa? O pai. O pai pegava o melhor pedaço do frango.
Uhum.
Quem come melhor pedaço do frango hoje? A criança.
Uhum. Quem
verdade
servia primeiro?
Quem servia primeiro era o pai. Agora quem serve primeiro?
A gente esperava.
O pai servir primeiro.
Exato.
E faz todo sentido, porque é aquele que sai pra caçar.
Uhum.
Aquele que sai pra caçar precisa estar forte, porque se ele não come, não tá forte. Ele não pega a caça próxima e todo mundo morre de fome. Mas como a gente, os pais estão carentes das crianças,
uhum,
então ele é o meu bebezinho, é meu precioso que precisa comer primeiro. Então é esse precioso que lá na frente está enfraquecendo, porque na verdade ele não está recebendo, ele está sendo sugado de vida do pai e aí está aqui hoje. Então, tanto aquele que apanhou demais, o canto que não recebeu, mas esse especialmente é o pior de todas as situações, porque ele tem lembranças que parece ter recebido amor.
E muitos desses estão saindo de casa muito mais tarde, estão sendo muito mais tempo dependentes. Tem uma série de desdobramentos que a gente tem nesse processo aí. E alguns até tentam desconstruir, e eu acho isso um equívoco, dessa ideia de ambiente familiar em que há um respeito, que há aquele que deve ser apreciado, que tem autoridade ali, que são os pais, né?
Mas o pai, o problema disso assim, é que o pai, nesse caso, como ele está sugando a vida do filho, ele está querendo ser amado pelo filho, é o filho que é o alfa.
Uhum.
E o Alfa que
ele
manda.
É que perdeu essa.
Ele que perdeu. O filho é o Alfa, então o Alfa. Verdade. Não é culpa do menino.
Uhum.
É, o filho que é o Alfa, então eu que mando. Eu que entrego vida. Uhum. Eu que entrego vida, eu que garanto sua vida, então eu que mando. Tá certo. Não vou te obedecer porque eu sou o Alfa. Então, há uma colocação não dita de colocação do garoto como Alfa. Ele é o primeiro a ser servido. Então eu sou o Alfa, eu que mando aqui. Então não vou te obedecer. Então, assim, essa rejeição, quando chega numa sociedade inteira que está na carência, e especialmente uma sociedade em que tem as coisas muito fáceis às suas mãos, como eu imagino, né? Estou agora loucubrando. A Coreia do Sul, mano, um país rico em que tudo é assim. As pessoas talvez não tenha pessoas como brasileiro passando tanto aperto quanto brasileiro. Eu não sei, estou loucubrando aqui agora que eu não tenho a realidade plena.
É possível que existem limitações, a gente pode até pesquisar, existem limitações, mas a gente ouve um país assim, né? A gente tem os seus benefícios, a gente tem a...
Né? Eu não sei o quanto, mas assim, enfim, trazendo para a nossa realidade hoje, esse menino que é um menino do pai que é muito rico, que sempre recebeu sim através das coisas, mas ele não recebeu amor. Aí ele mata o pai. Quando ele recebe não.
E isso altera o curso natural das coisas.
Ele grita com o pai, desrespeita o pai e a mãe, quando recebe não. Né? É um tipo de coisa assim também.
A Igreja Adventista tem um projeto que é o Quebrando o Silêncio. E esse ano, normalmente, esse projeto ele se dedica a trabalhar um problema social, relacional muito sério. Violência contra as mulheres, violência contra a criança. E esse ano é o respeito que eu tenho que ter pelo idoso. E hoje eu gravei um texto sobre isso, então quero até aproveitar, porque o efeito que vai trazer é exatamente isso. Lá na frente, é ele que tira a vida. É ele que não tem o respeito por aquele que agora precisa, que chegou na sua velhice. Ele precisa de carinho, ele precisa de respeito, ele precisa de atenção. Então vejam que uma coisa que se errou aqui, nesse processo educativo, vai ter um efeito lá na frente.
E olha, tem pais que eu encontro que falam assim, nossa, mas meu pai fez tudo pro meu irmão, ou ele fez tudo pro esse menino, esse tudo que ele fez, não foi para o menino, foi para que ele fosse amado. Tipo, eu fiz, o cara que criou a galinha, ele alimentou a galinha, não pela galinha, ele alimentou a galinha por ele. Uhum. Tipo, a Rapunzel, né, que foi levada em cima da torre, ela não foi super protegida por ela, foi super protegida pela mulher que sugou a vida dela. O Joãozinho e Maria, a mulher da história de Joãozinho e Maria, a mulher alimentava o Joãozinho muito. Tinha um trabalhão fazendo comida do Joãozinho para engordá-lo, para ele se alimentar dela depois. Então, há filhos que não aguentam mais ser sugados e querem sair fora aí, entendeu? Uhum. Mas essas mesmas não suportam, não. Eles vão querer controlar outras pessoas, não vão aceitar crítica, vão ter dificuldade de crítica, vão ter dificuldade de receber não, vai ter dificuldade de... Ou o contrário também, são pessoas também que não consegue dizer não, que quer sempre agradar. Que
uhum,
quer sempre...
Uhum.
Os dois extremos, os dois lados.
Boa, interessante isso, interessante. É. Quando a gente pensa num ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, nós temos esses dois extremos. Aquele que não consegue ouvir o não
e aquele
que não consegue dar limite não. Não consegue dar não.
Tudo assim...
Aí ele para agradar, para então não
pensa
ficar fora
Pensa numa tribo, que na tribo ou eu controlo a tribo ou eu sou controlado na tribo, se a tribo é disfuncional.
Interessante.
O Marcelo participou aqui, Larissa.
Não. Eu acho que isso é uma característica muito forte do Além dos Fatos, né? A gente acaba uma coisa levando a outra.
Inclusive, o Marcelo comentou aqui, ó, perfeita colocação, inverter prioridades, os valores, o respeito. E onde já se viu filho ficar sem falar com o pai, dar gelo no pai, que ele precisa dele, né? Para tudo, abrigo, né? Daquele... Isso mostra, aliás, ela diz aqui que o amor realmente esfriou. Ele, o Marcelo, disse.
Então,
ela
aí, é a pessoa do Marcelo. Caso, a gente, muitas vezes, o ponto que eu tô colocando aqui é muitas vezes a gente coloca essa culpa no filho. Uhum. E esquece que o pai plantou isso.
Sim.
A Josiane.
Então, isso chama a atenção de um pai hoje que tá escutando a gente.
Uhum. A gente tem que pensar. Tem que pensar como pai.
É muito fácil jogar a culpa no filho, mas o filho foi colocado naquele lugar. É como se eu sentasse ele naquela cadeira e depois reclamasse que ele tá sentado naquela cadeira.
Porque ele
posicionasse estruturalmente emocionalmente naquele lugar.
Agora,
sobre o que o Marcelo falou aqui, se eu desse um gelo no meu pai.
Tava gelado.
Proximamente vocês me encontrassem hoje aqui.
agora, o Marcelo tem razão, porque isso não justifica também as nossas reflexões como filhos. E não justifica a reflexão sua como filho que talvez não tenha sido exposto a uma frustração, que seu pai tentou resolver tudo para você.
É, foi o que ele conseguiu fazer.
Exatamente. E dentro da realidade dele. Então você tem que se atinar. Eu tenho que me atinar como pai, mas também tenho que me atinar como filho.
Eu também preciso buscar minhas curas como filho para poder honrar meu pai.
Exatamente.
Sabendo ainda... que ele me entregou o que ele conseguiu fazer.
Exatamente. Ainda que eu não... Eu fui exposto à frustração. A minha geração, né?
É.
Né, velho? A nossa geração... foi exposto a intensa frustração.
Bastante.
Vai trabalhar.
Ó, não sei se vai frustrar alguém, mas a gente tem que dar uma pausa, viu?
Ah, não acredito. Já acabou o tempo. Ah, não.
Concorda,
só começou,
Larissa?
A introdução. Não, vou reclamar.
Vamos fazer um intervalo, Veri.
Ah, não aceito, não aceito isso. Não aceito.
Então vamos continuar falando no intervalo.
Além dos fatos.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
Perceber o encanto das coisas simples do dia a dia nos aproxima da felicidade. Pequenos prazeres, como observar o pôr do sol, sentir o vento no rosto e estar com a família, ajudam a superar dificuldades. Salomão concluiu que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é ser feliz e viver o melhor que puder. O presente é o melhor tempo para ser feliz. Novo Tempo, juntos com você.
Procurando orientações para construir bons relacionamentos?
Darleide, eu sou mãe de 2 filhos. Eles brigam muito. Como eu posso agir para que eles parem de brigar e a nossa família seja mais unida?
O consultório de família é um espaço para você que quer melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional e familiar. Eu sou Darleide Alves e te encontro todo domingo às 11 da manhã, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica.
O que acontece quando eu peço um estudo bíblico?
Assim que você faz o seu pedido de estudo, nós te cadastramos no nosso sistema. Aí, você se torna um aluno da escola bíblica e tem à sua disposição toda a nossa estrutura. Lembrando que é tudo de graça. Saiba mais em biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. A gente está falando com ele, Fernando Rochael, nosso estrategista comportamental, sobre algumas pessoas que são emocionalmente frágeis, Veri. Trouxemos o exemplo do que está acontecendo lá na Coreia do Sul, após a desclassificação da Coreia, da Copa, né? E aí os vídeos estão aí repercutindo bastante. E trouxemos o assunto para cá hoje. No primeiro bloco, a gente falou da importância de fortalecer a pessoa emocionalmente ainda na infância, né?
Exatamente.
Isso é papel do pai e da mãe. E aí você teve uma ideia, Veri.
É, Ah, sim, na verdade, a ideia foi do guia, né? Me surpreendeu. Outra vez fui surpreendido. A ideia foi oferecer pais preparados, filhos de caráter. E o pastor Gilmar Batistotti explica por que é importante esse material aí para quem está enfrentando, né, a paternidade, a maternidade, está nesse processo no início ou já em fases um pouco avançadas, enfim.
E, ou sejam avós, né? Daí não façam a mesma coisa com os netos. Então, são reflexões pessoais, né? De eu como pai aqui. Por que eu me privo de dizer não? Por que eu me privo de expor o meu filho à frustração? Será que eu estou querendo, né, não perder o amor, não perder a atenção dele? Então, essas reflexões vão nos ajudar no processo tão importante e maravilhoso que é a criação. Eu nunca esqueço de uma reflexão de Dia dos Pais feita pelo pastor Assad Bechara, que é um...
Querido demais.
Um pastor muito querido na Igreja Adventista, já um pastor aposentado, e ele deu vários exemplos, nunca esqueço disso, eu era pastor no Rio Grande do Sul, de pais bíblicos. Ele foi com Abraão, Isaac, Jacó, e a frase dele foi: pais imperfeitos, porém pais que se dedicaram dentro desta imperfeição, buscando a Deus nos seus erros e nos seus acertos, tentando guiar os seus filhos. E o guia, ou a nossa revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter, vai nos ajudar nisso. Primeiro na nossa reflexão pessoal e depois no processo educacional, como usar as ferramentas adequadas. Então você pode pedir agora a sua revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. É só você mandar uma mensagem para a gente. O que escreve no 12981510081?
Pais Preparados.
Pais Preparados. Uhum. Escreve aí agora. Escreve. 12981510081. Você vai receber aí na sua casa, sem nenhum custo. Sempre é bom lembrar.
Nem correio.
Nem correio.
Nem correio.
Nem correio.
Impressionante, hein? Então, graças aos anjos da esperança.
Exatamente. E agradecemos a você, que é um anjo da esperança e que faz a Novo Tempo acontecer.
E é uma revista escrita pela Darley de Alves.
Simplesmente.
Simplesmente. Então, espetacular.
Temos boas reflexões, pois você pode entrar lá no nosso canal no YouTube do Escola Bíblica. Eu tive também a alegria de fazer uma temporada com essa revista José Carlos Veríssimo.
E ainda sobre o pastor Assad Bechara, ele também dizia que a parábola está na parabólica. Ou seja, ele é do tempo da parabólica, né? Eu também, e você.
Então, ele foi orador da
Voz da Profecia.
Da Voz da Profecia.
Se a sua vida está triste, se há um calvário no seu caminho.
É verdade.
Por aí vai, né?
É aquela voz maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa.
Ela abraça a gente, né?
Exatamente. Exatamente.
É interessante que as pessoas fazem curso para qualquer coisa, né? Faz curso para montar uma empresa, mas para pai não, né? Para pai não, acho que não precisa disso, né? É um negócio que forma a sociedade, como nenhuma outra faculdade faz, nenhuma escola faz, e tá aí uma possibilidade de você se formar um pai melhor, né?
Tem uma ilustração que a escritora Ellen White fala sobre o, né, que é o pai. Ela diz que o pai é o laço que une a família. E eu gosto muito que meu amigo...
Pai ou a mãe, né?
A mãe, ela usa uma outra expressão. Ela usa o pai como laço e a mãe... Eu vou lembrar, porque essa é uma ilustração tá fugindo o nome dele, você vai lembrar. Olha, como é que eu esqueci? Alice Barbosa, que é o nosso querido líder da Igreja Adventista de Lar e Família na América do Sul. E aí ele usava o exemplo do laço, que não pode ser apertado demais e nem frouxo demais.
Sim. Né?
Então, achar isso, esse equilíbrio, é extremamente essencial e a gente tem que buscar.
Eu acho, pastor, veja o que você acha, que isso talvez não seja um equilíbrio, seja um ponto.
Sim, a palavra, exatamente, não é, talvez a palavra, melhor
não é
palavra,
meio,
não é meio-meio.
É um ponto.
O qual é?
Qual é o ponto?
Exatamente, qual
é
o
ponto? Quero segurar esse bebê no colo.
Exatamente.
Qual é o ponto para que ele não caia no chão e qual é o ponto para que eu não aperte ele?
Olha, aproveitando o momento ali, o meu amigo José...
Um tempero de comida.
Exatamente, qual a medida certa.
Aproveitando que o Fernando Rochel está ali sorrindo, José Lima Larissa, ele disse, ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, falou o seguinte: gosto muito de ouvir o Fernando Rochael, principalmente as gargalhadas dele, kkk. Bom trabalho a todos. Larissa, a enquete, como é que tá?
Olha, a enquete está: você fica alterado quando as coisas não saem do seu jeito? 78% disseram que sim. Eu gostei do comentário da Denise Lima aqui no YouTube, que ela fala: olha, eu não fico mais alterada. Há anos eu passei a usar a minha amígdala cerebral a favor do domínio próprio e da longanimidade.
Aí sim!
Só pra deixar claro, a amígdala cerebral é que faz você impulsivamente garantir sua vida, entende?
Controle inibitório, a gente fala isso dentro do processo cognitivo, aquele que vai dar o controle, aquele que vai dizer assim, vai até ali, segura. A partir daqui, não.
Muito chique.
Vai até aqui.
Tem alguns sinais que a gente pode observar nas pessoas, assim, em nós mesmos, para falar, opa, eu tô com baixa tolerância aí em relação a frustrações na minha vida. Tem como a gente se olhar e reconhecer alguns sinais?
É, tem uns sinais mais claros, mais fáceis. Por exemplo, tô chorando à toa, tô gritando à toa. Né? Às vezes você acha que não é à toa, mas está gritando, vamos dizer assim, está gritando muito, está chorando muito.
Alterado.
Né? Porque às vezes tem um motivo que não é à toa para você, você teve motivo, realmente não vamos chamar de à toa, não. É muito. É por muitas vezes. Presta atenção. Alguma coisa está acontecendo com você. Está se fechando muito. Está entrando no quarto, não quer falar com ninguém por muitas vezes. Presta atenção, você está perdeu o argumento, não consegue falar, trava, fala, não sai. Então, de alguma maneira, se você não está no domínio de você mesmo.
Lá na minha terra diz assim: para de bufar. Está bufando demais.
Está bufando demais.
Quando a gente fica mais nervoso, a minha. É aí minha mãe dizia
picão,
assim.
Né?
minha mãe dizia: para de bufar.
Né? Então, é normal a gente ficar triste, sim, é normal, sim. Mas se está ficando demais, e por muitas vezes, e o detalhe, não está conseguindo voltar atrás por muito tempo, alguma coisa está acontecendo. Se isso te controla e você não consegue voltar atrás, é como se você fosse escravo disso também, está ruim também. Então, assim, o Eterno criou a gente para que seja governadores, né? Para que fôssemos governadores. Façamos o ser humano para que ele governe. E o primeiro que a gente precisa governar é a gente mesmo. Se a gente não consegue governar o nosso estado mental, então alguma coisa está estranho aí. A gente precisa começar a trabalhar, né?
E cada um, isso é uma coisa acho que importante da gente resgatar também, né, Fernando? Que cada um, dependendo da personalidade do indivíduo, algumas coisas para alguns vão afetar mais do que outras.
Isso,
né?
Isso.
Então, algumas coisas vão incomodar mais algumas pessoas.
Por isso que eu troquei a minha fala à toa. Não, à toa é pra mim, que eu não tô olhando, não sei sua dor.
Exato,
então, exato. Nossa, você irritou à toa. Não, peraí. Uhum. Eu não sei onde dói em você, digamos.
Sim.
Você tá com as costas todas queimadas da praia. Uhum. Eu não. Aí você chega em mim e faz, ah, que aí? Eu vou. Você, ai! Peraí, cara, só toquei essas costas. Eu não sei que suas costas estão queimadas de sol. Porque a minha não tá, a sua também não pode doer, entende? Então, nossa, que tô à toa. Falei, não é à toa. Tem um lugar que doeu em mim aqui.
Tem uma causa.
Tem uma causa. Né?
E entender.
Não é a minha, mas é a sua.
E entender isso nos relacionamentos é extremamente importante. Às vezes, dentro do próprio ambiente familiar, você tem um filho que é mais sensível do que outro.
Sim.
Um filho que sente muito mais. Que, se você diz não e beleza. O outro você diz não e ele se choca muito mais. Ele é afetado muito mais com isso. Então, ter esta visão de que existem diferenças também é importante.
O Ney falou aqui, ó, nenhum filho vem com um manual. Né?
Você
lidar com ele.
Eu costumo dizer que meu pai me ensinou a ser filho. Quem me ensina a ser pai é a minha filha. Então, nesse lugar, e aí, pastor, vinha uma coisa que a gente estava conversando no intervalo aqui, que é a percepção, a auto-percepção e a percepção do outro. Eu consegui me perceber. Eita, peraí, eu tô começando a ficar nervoso. Do tipo assim, o corpo tem sensações que indicam as emoções.
Uhum.
Então, você vai perceber que quando você está começando a ficar nervoso, dá um negócio no estômago, dá uma tensão no pescoço, a mão pressiona. As emoções moram no corpo.
São reações.
Então, perceber as sensações do seu corpo, Perceber suas emoções é o princípio de tudo. E também perceber o olhar do outro, perceber as percepções, as sensações do outro, perceber as expressões do outro, também é muito importante.
Olhar para mim e saber quando, se eu estou preocupado com o tempo que está acabando.
O tempo ou não.
Para o intervalo ou para o fim do programa.
Exatamente. Por exemplo, isso aí eu não tinha percebido, mas...
Eu desenvolvo, senão depois Larissa me cobra.
E nós não somos ensinados. Nós não somos ensinados, não existe... na escola, uma matéria que ensine a gente a nomear os nossos sentimentos.
A percebê-los e nomear.
Exatamente, a perceber. Primeiro a perceber. E depois a nomear. Como é que eu estou me sentindo agora? A gente não tem uma matéria na escola para isso. E a gente precisa, como pais, trabalhar isso no desenvolvimento dos filhos. Né? A gente precisa isso no trabalho, às vezes.
A gente precisa trabalhar isso com a gente. Meu cliente.
Primeiro, verdade, comigo.
É o que eu trabalho com meus clientes. Inclusive, a primeira coisa que eu trabalho com meus clientes é autopercepção. Como é que você vai se autoconhecer sem ter autopercepção? Como é que você está, velho? Normal. Não. Como é que está a sua panturrilha? Qual que é a sensação que você está tendo agora na panturrilha? E no peito, e no ombro, e no pescoço? Entende? E qual é a emoção que você está tendo nesse momento? Normal, não é normal, é muito simples. Então, você começar a auto-perceber-se a todo momento e treinar essa auto-percepção é o que a palavra fala assim, vigiar e orar. E vigiar quem? Vigiar a mim mesmo. É, claro. Perceba-se, conecte consigo e conecte com Deus.
Vamos pensar, alguém me fala uma coisa, por que isso me deixou chateado?
É,
eu tenho que pensar, de onde veio isso? E às vezes um processo terapêutico, né? Uma gestão das emoções,
exatamente,
vai nos ajudar a descobrir, uau, que são os gatilhos que a gente tem.
Isso.
Né?
Isso.
E aí, quando eu descubro isso, eu começo a nomear isso.
A evitar esses gatilhos.
Exatamente.
A procurar gatilhos que me dão um bom estado mental. Músicas que me deixam num estado mental bacana.
É.
Evitar coisas que me mudam esse estado. Então, e até ressignificar alguns deles.
E aí, eu quero citar aqui, eu não citei nenhum texto bíblico ainda, mas eu separei um aqui.
Olha, me decepcionei, sinceramente. Ah, eu tô nervoso, estou alterado.
14:17 de Provérbios diz assim, ó: o homem de ânimo precipitado faz loucuras, mas o homem de prudência, esse suporta. Então, o ânimo precipitado aqui, né, é aquele que se presta para a ira, diz outra tradução. Ou seja, aquele que não tem controle sobre...
Aquele que o corpo manda nele.
Exatamente. Não tem controle sobre...
A amígdala cerebral manda nele.
Ficou muito chique esse comentário.
É.
Tem uma pergunta aqui da Josiane. Ela faz a seguinte pergunta no YouTube. Será que é um tipo de alteração, assim, na medida do possível, né? Não se faz necessário para resolver algum problema? Será que eu tenho que estar sempre muito...
Não.
Fazer amor?
Sim. A questão é, eu estou no controle sobre isso? Isso me esmaga? Isso me domina? Ou eu estou no domínio, ou a alteração está no domínio. Então, por exemplo, muitas vezes já cheguei para minha filha e eu não estava com raiva, mas ela precisava de ter um olhar mais duro para que ela parasse imediatamente. Eu falei, não. Assim não. Mas eu estava com raiva? Não. Eu fiz aquela expressão quase um teatro. Para que ela percebesse que é sério aquilo, que não. Entende? Então, alterei minha voz, mas eu estou no controle disso.
Agora você tem que mudar a tática, hein? Porque ela já sabe.
Não, não está escutando a rádio.
Não, alguém fala.
Ela está numa missão agora, está fazendo uma missão com o grupo da escola dela, Adventista. É. Saiu para uma mission trip. Então, ela está agora pintando parede,
aí sim.
De alguma escola.
Coisa boa.
Varrendo alguma coisa, está fazendo uma missão.
Que legal.
Eu costumo dizer que a gente não faz ação social, né, como igreja. A gente faz justiça do reino.
É isso aí, exatamente.
Então, ela está fazendo justiça do reino lá, não está escutando a rádio do tempo. Tenho a liberdade de falar.
Mas... Porque eu tenho que refletir assim. As reações são importantes. Eu preciso dar limites também.
Sim.
Diante de um maltrato.
Sim.
Mas a grande questão é se esta minha reação... está sendo lúcida, se eu não estou perdendo o controle.
Boa.
Estou tendo lucidez aqui. E se não está afetando a mim e, consequentemente, afetando as outras pessoas.
E às vezes, eu vou ficar triste. Clientes meus que procuram. Pai morreu, aconteceu uma coisa muito grave e isso mexeu com ela. Tive um cliente minha que o pai suicidou-se. E aí, quando ela chegou para mim, ela estava muito transtornada. E eu falei assim, olha, o meu processo não vai tirar sua tristeza. Mas você não será mais esmagada por essa tristeza. Então ela carregava em si culpa, então precisava de auto perdão, precisava de várias questões que desconectasse ela de coisas que não fossem apenas saudade. Que ela ficasse só com saudade e mais nada além disso. Então, a saudade, o choro, ok. Mas o não esmagar é o ponto. O esmagado tá, acaba com ela. A tristeza é ok, vir, voltar. É próprio do processo. Não tem como não. A gente, ser humano, não é robô. Entende? Então, há alterações que chegam, há alegrias que chegam, você celebra. Você ganhou uma coisa muito legal. Chegou um parente que há muito tempo você não via, você ama esse parente. Como você não vai alterar isso? Mas aquilo também não precisa você desmaiar no chão e cair, né? Se bater. Então,
assim como a frustração.
Até a frustração também.
Exatamente.
Eu vou me frustrar, fiquei triste, poxa, okay. Meu time perdeu, okay. O Brasil perdeu. Mas daí eu preciso.
Olha
aí, ó. Não, bate falando. A Argentina perdeu. Meu marido tá triste.
Pro Davi.
Né? A Coreia, lá no caso da Coreia. A Coreia perdeu, posso ficar triste, podemos. Né? Mas ao ponto de que isso me tire o controle pra espancar uma pessoa, pra xingar, pra não deixar ela entrar na minha loja. É um olhar meio infantil, né?
Pra destruir, pra gerar violência. E num âmbito muito menor. Dentro da pergunta.
Para quebrar
da...
coisas.
Exatamente. Num âmbito muito menor, dentro da pergunta da Josiane, eu me altero até um limite, mas o meu ambiente se tornou desarmônico por causa dessa minha alteração? Aqueles
também.
Que estão do meu também. Lado, meus filhos, por exemplo, estão olhando para mim, uma insatisfação num restaurante. Não, alguém me tratou mal num restaurante, um atendente, ou numa loja, sei lá, no trânsito. Tem que ter uma reação? Tem que ter uma reação, mas ela vai causar uma desarmonia.
Existe um aspecto interessante, assim, quando o ser humano é criado, né, Deus, né, o amor, só para o espírito de vida, ele dá uma ordem para o corpo, né, cresce e multiplica, ou seja, não morre, fica vivo, o corpo não quer morrer. Uhum. Então o corpo está buscando sinal de vida, indicador de vida a todo momento. E quando o corpo busca a vida, ele não busca a vida muitas vezes no lugar onde entrega a vida, que é o eterno. E se ele se percebe esvaziado do espírito, o corpo manda. Então é o espírito que manda ou o corpo que manda. Nessa frustração, se o corpo mandar, fica incontrolável. Ele faz besteira. Ele quer ser garantido de vida, então ele faz qualquer coisa. Ele bate, grita, xinga, ele rejeita. É o corpo mandando. Mas quando o espírito está pleno de vida, o corpo acalma, porque ele se percebe garantido de vida, porque o espírito está aqui. Quando Davi, por exemplo, ele manda matar lá o oficial dele, pega a mulher e se relaciona com a mulher, engravida a mulher, ele percebeu que o corpo dele mandou nele, e ele pede um espírito inabalável que controle o corpo dele.
Exatamente.
Então, Deus, me dá um espírito, me faz meu corpo perceber esse pleno de vida, para que ele não faça essas coisas, buscando vida onde não tem. Então a gente busca vida na comida, a pessoa come incontroladamente, busca vida na compra incontroladamente. Uhum. E tudo isso fruto de um lugar de não amor, de angústia que o corpo começa a mandar nela. Então, qual é o limite da minha alteração? O limite é um limite que o corpo não manda em mim.
Que eu não seja controlado pelos meus próprios
desejos. Meus impulsos, né? Pelos meus impulsos de buscando vida onde não tem, sensações de vida, dopamina, endorfina onde não tem.
Eu quero citar o segundo texto para não causar frustração.
O cortisol não manda em mim, que a adrenalina não manda em mim.
Eu quero citar o segundo para não causar
frustração. Por favor, senão eu não vou aguentar, vou começar a quebrar tudo.
Provérbios 16, 32.
Lê a Bíblia.
Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade.
Olha aí.
Então é aquele que domina. Aquele que não é dominado por.
Exatamente. Começando a dominar a si mesmo. E você vai encontrar aquele verso da língua, né? Do leme, que a língua é um leme.
Tiago.
Né? Uhum. Tiago. Então, encontra ele, não me frustre.
A gente já está caminhando para o final. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Frustrações, elas vão aparecer no nosso caminho.
Sim.
Porque o mundo não é do jeito que a gente quer.
Sim.
É natural. Agora, Rocha e pastor Gilmar Batistotti, como é que eu posso transformar uma frustração em motivo de crescimento? Ver nessa minha decepção algo que eu possa mudar e, peraí, não. Então, vou usar de degrau. Vou crescer.
Eu só quero citar que é Tiago 3 e agora vai para a sua resposta.
Primeiramente, eu preciso perceber nessas frustrações o quanto eu estou enfraquecido emocionalmente e buscar processos, ajuda mesmo profissional, emocional, que para... para que eu possa me fortalecer emocionalmente, para preparar para as frustrações, inclusive, sabe? Se eu já passei por crises de frustração, então há aspectos depressivos que partem dessas frustrações, há aspectos de ansiedade que partem dessas frustrações, porque pode levar a doenças mesmo.
Né? Essas e tem problemas químicos cerebrais, precisa de uma intervenção.
E precisa de intervenção, mas antes que chegue a esse ponto, é importante que você se fortaleça, para que você consiga, inclusive, conversar, melhorar essa conversa interna lá. Porque, na verdade, essa conversa interna, que muitas vezes também que a gente está na cabeça, que a gente fica falando para a gente, que acaba com a gente. Por exemplo, ele não podia ter feito comigo, e agora estou perdido. Essa fala que você fica com você mesma, que fica remoendo dentro de você, é que vai acabando com você muitas vezes. Não é nem às vezes o fato que aconteceu, mas o remoer daquela conversa consigo. Então, perceber também essa fala interna, para mudar e falar consigo, ei, aconteceu isso mesmo. Então, como que eu transformo essa frustração em oportunidade? Aconteceu isso mesmo. Não, mas você está frustrado porque aconteceu isso, isso e isso.
E se essa frustração foi causada por alguém que deveria te dar só amor, como, por exemplo, o pai, né?
E olhar para o seu
que
pai...
Que agora talvez esteja até num leito de morte, quase.
É. Eu fiz isso.
E você já, mais do que adulto, não consegue perdoar. Tem um caso aqui.
Então, eu fiz. Eu trabalho muito, atendo muitos clientes assim. Resolvem isso e se livram e viram empresários grandes, viram... E faz mais dinheiro, melhora o casamento, melhora o filho, melhora tudo a partir desse momento. Se perdoa o pai e deixa ele ir. A partir do momento assim, o que eu vou falar é muito raso para a profundidade disso. Mas é olhar para o seu pai na misericórdia que ele entregou o que ele tinha para entregar. E fala para a sua alma. O que ele fez foi o que ele conseguiu fazer.
E ele, mesmo que ele tenha sido um carrasco na sua visão.
Ele foi o carrasco e foi o que ele conseguiu ser. Aí agora tem uma perspectiva assim, ó. Se ele não tivesse sido da maneira que foi, a sua mãe não se interessaria por ele e você não existiria e seus filhos não existiriam. Então, ainda bem que ele foi como ele foi, porque sua mãe se interessou por ele, eles se relacionaram e aí você existe, seus filhos existem. Se não fosse assim, não existiria. Então, você precisa buscar ajuda profissional para resolver isso, para perdoar. Sozinho, às vezes, não consegue, mas busca ajuda profissional para fazer isso.
Até porque nós não podemos ser escravos daquilo que foi feito para nós, que foi feito em nós. Nós não podemos ser escravos. Quando nós, aqui dentro de uma visão espiritual, aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos libertos das nossas tendências, passamos por um processo de mudança e nós também somos libertos daquilo que quer nos escravizar, daquilo que quer nos prender, que são as coisas que as pessoas nos causaram. Talvez a história de José, a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, tirando o 38, né? vale uma reflexão dentro dessa história, porque foi alguém que sofreu intensa perseguição. E um dia disse para os irmãos, vocês intentaram mal contra mim, vocês me fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Então, queria dizer para você que está ouvindo a gente, que Deus não deseja que essas coisas aconteçam. Deus não deseja pais que tratem dessa forma. Mas o Senhor pode nos libertar. A gente não deve esquecer.
Que era para ser mal, né? Me fortalecer.
É lógico. É um gerenciamento das nossas emoções, um processo terapêutico, vai contribuir para ressignificar isso.
Exato.
Dar uma outra visão para aquilo que aconteceu. Esse é um desafio.
Que às vezes as pessoas buscam ajuda para fazer cirurgias, para cuidar da pele, do cabelo, mas da alma não. Então, sugiro essa pessoa.
Estica por fora e por dentro.
Então, sugiro essa pessoa que busque ajuda profissional aí, tá bom? Me coloque, inclusive, à disposição para conversar com ele depois. @ Fernando Rochael, procura lá. Será uma alegria conversar com você.
Passar aqui.
Quero deixar um pensamento que eu gosto muito e eu estava tentando lembrar aqui. É um pensamento de Ellen White, que ela diz assim: a grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Então, é para a gente pensar, né, e refletir que é grande, é maravilhoso a gente ter domínio sobre as nossas emoções.
Fechamos assim a semana do Além dos Fatos, Larissa.
Fechamos
em
assim,
alta.
Sim, exatamente. Uau. Rocha costuma fazer uma live depois do programa. Vai fazer hoje, Rocha?
Não. Hoje não.
Mas vamos ter outro dia de live.
Tem um processo que eu faço online em grupo, que é o método Fluir Força Emocional. E hoje é dia, acontece às 7 horas o grupo. É. E eu preciso sair daqui correndo
para o hotel. Então, se você quer fazer parte desse grupo, inclusive siga lá, @FernandoRochael, para saber mais informações.
Estou começando um grupo novo em breve. E se você quiser participar, são só 20 vagas.
Legal. Então, a gente volta segunda-feira.
Até lá.
Rocha, muito obrigada. Pastor Gilmar Batistotti, muito obrigado também.
Privilégio. Esse final de semana eu estou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no encontro com amigos da Novo Tempo.
Um abraço. Tchau, tchau.